Bom, meus amados, a gente hoje encerra essa série de exposições bíblicas intitulada O Caminho da Redenção, e é muito interessante para vocês que também estão acompanhando essa série que nós começamos no domingo passado, aos domingos, porque tem tudo a ver com o término dessa série e com o início da outra. É muito interessante, meus amados, eu fazendo um breve parêntese aqui, que às vezes a gente vai olhar essa história de Ruth, esse livro de Ruth, ainda mais nesse cenário que foi apresentado como se fosse uma novela, e quando a gente olha a história apenas em um recorte, às vezes a gente fica pensando, o que que isso tem a ver com a gente? Pô, alguém que foi viúva, arrumou marido, casou e teve um filho. Que isso tem a ver com a gente? Que tem de caminho de redenção nessa história? Que tem a ver isso com os nossos dias? Puxa vida! E aí, quando a gente vai concluir essa série, olhar o fim de tudo e para onde que aponta, a gente percebe que tem tudo a ver com a nossa vida. Tudo a ver com a nossa vida. Então, se você escutou esses 6 episódios, né? Foram 6, né? E talvez você escutou assim, puxa vida, Ruth, viúva, caçando marido, tem tanta gente caçando marido, né? Querendo encontrar alguém que ia trazer provisão na vida dela, pagar as contas dela, porque uma viúva naquele tempo, ainda mais naquele contexto, era um problema sério para a sociedade. A gente vai ver que esse problema se arrasta até mesmo lá no tempo de Atos dos Apóstolos. Então as viúvas, né, que precisavam de ser servidas pela igreja, cuidada, amparada, porque Jesus, né, trouxe um ressignificado para isso, uma responsabilidade para a igreja diante desse público-alvo. Então eu quero te convidar, se você estava armado até então, a desarmar-se completamente e escutar aquilo que o Senhor tem a ministrar no seu coração nessa noite, que não é diferente e melhor do que todas as outras mensagens, mas é a conclusão dessa história. Então a gente sabe, olhando para uma novela, que quando chega no final da novela, a gente é surpreendido, né? E novela é muito engraçado, que parece que tem um final feliz para tudo, né? Mas não é porque a gente está olhando como se fosse uma novela, todo esse drama aqui encenado, mas aqui o final é feliz sim. Aprove a Deus que o final fosse feliz, mas nem sempre assim, em todos os livros, em toda a história, nem sempre é assim que acontece. Então eu quero te convidar a refletir conosco nessa mensagem que o título é Quando a Esperança se Torna Realidade. Ruth 4, do 13 ao 22. Ruth 4, do 13 ao 22, que diz assim: Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: Nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Sugestões de nomes para aqueles que pensam de ter filhos. Já pensou? Misericórdia, né? Já pensou um chamando Salmão? Nazon? Rão? Parece um apelido, né? Rão. Bom, a sessão final do livro de Rute começa logo após a alegria em Belém pelo casamento de Rute e Boaz. E como nós já vimos, esse livro ele se trata de uma bela história de amor que se passa em um dos piores períodos do tempo da história de Israel, que é o tempo de Juízes. E nos lembra de que, no meio do caos, que advém de fomes e perigos, o Senhor está dirigindo a vida de indivíduos, projetando com amor pactual o caminho de cada um dos que são seus com cuidado pleno. No episódio anterior, nós vimos Boaz concretizando a proposta de casamento a Rute, e agora eles se casam, se unem e passam a ser uma só carne. E Deus os abençoa com filha. A gente tem que lembrar que, diferente do nosso tempo, passar a ser uma só carne está falando ali propriamente do ato sexual. E aí, logo de imediato, um filhote. E a exemplo dessa história, a vida, ela é assim para aqueles que dependem de Deus. O Senhor provendo redenção e usando as dificuldades e facilidades da vida para lidar com a situação de cada um de nós. A gente tem um ditado popular que diz, a gente costuma dizer essa frase quando nos falta resposta, quando a gente não sabe o que dizer. Aconteceu um BO, um problema, faltou resposta para a gente, não, mas vamos orar que Deus está no controle de todas as coisas. Ah, Deus sabe de todas as coisas, né? É uma resposta que, para aquele que escuta muitas vezes, é terrível, né? Que fala, puxa vida, o que vai mudar isso na minha vida, né? Ele sabe, mas eu não sei. Ele está no controle, mas não estou entendendo esse controle nesse momento. Mas quando a gente vai olhar numa visão panorâmica, né? Quando a gente vai olhar de cima da história, o livro de Rute, a gente vê sim que Deus está no controle de todas as coisas. Quando a gente passa por uma situação adversa, quando a gente vive uma tragédia familiar, pessoal, e aí passa um tempo e a gente vai ver onde que a gente chegou, onde o Senhor nos conduziu, aí sim, naquele momento é fácil da gente dizer, nossa, Deus está no controle de todas as coisas, mas quando acontece o problema, a gente não sabe onde isso vai chegar, o que isso vai acontecer, mas o fato é, meu irmão, por mais que essa resposta te irrite, Deus está no controle de todas as coisas, Ele está. O livro de Rute mostra que a vida do justo não é uma pista reta rumo à glória, porque esse é o nosso anseio, a nossa vida está de ponta cabeça. Aí algumas pessoas até vendem esse peixe para a gente, não, venha para Jesus e o Senhor vai dar jeito na tua vida. Aí a gente chega e fala, agora aceitei a Cristo, tudo vai ficar um mar de rosas. Sabe de nada, inocente, porque a vida do justo, ela não é essa pista reta rumo à glória, mas ela é uma estrada cheia de curvas e de surpresas. A história começa com perdas de Noemi, termina com ganhos de Noemi. Começa com morte, termina com nascimento. Olha que coisa maravilhosa. Noemi saiu de Belém cheia de bens e cheia de rebelião. E foi assim que ela saiu. Foi com o marido para uma terra pagã tentar a vida. Por lá, perdeu tudo. Olha que coisa. Saiu para tentar ganhar a vida, perdeu tudo, inclusive o marido e os filhos. Voltou vazia e amarga, mas voltou com Rute. Então ela não voltou vazia e amarga, mas acontece que ela não teve olhos para ver que não estava vazia. Ela tinha Rute. A Rute que no texto bíblico que a gente acabou de ler, que as mulheres que estão enxergando a situação diz que ela é melhor do que 7 filhos. 7 filhos. Então entenda só o que essa expressão está dizendo. Você aí que tem uma sogra, ou você aí que tem uma nora, e está aqui a inspiração, né? No nosso meio, muitas vezes esse negócio de sogra e nora é até piadinha, mas está aqui a inspiração. Porém, ela era incapaz para perceber o bem que tinha, me refiro a Noemi. E a gente faz tantas vezes assim quando a gente está amargurado, porque muitas vezes quando nós estamos amargurados, nós fitamos o olhar naquilo que nos falta e não naquilo que a gente tem. É assim que a gente vive. Nossa, estou tão triste porque falta isso. Tá bom, mas e o que você tem? E às vezes o principal está do nosso lado, bem pertinho, e sofrendo com a nossa amargura na vida, sofrendo com o nosso mau humor na vida. E a gente é assim. E ela que voltou vazia, amarga, termina como? No versículo 16 do capítulo 4, nós temos uma mulher que termina feliz, segurando um bebê, o seu descendente. Veja o cuidado divino para com o futuro de Noemi, porque ela na sua velhice estaria protegida por Boaz, por Ruth e por Obed. O Salmo 146:9 diz assim: o Senhor, até para a gente poder entender que é Deus em tudo, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Quem faz isso é o Senhor, porém Deus faz isso de formas diversas, inclusive com o cuidado ordinário do povo de Deus. Então, quando a gente está cuidando de uma viúva, de um órfão, de alguém que diante da sociedade seria um excluído e um marginalizado, é Deus cuidando através das nossas mãos, através das nossas vidas. E essa é a realidade do povo de Deus. E notemos que mesmo diante das tragédias, o Senhor está construindo uma história de amor. Se Noemi não houvesse perdido a família, não teria voltado e tido Ruth para cuidar dela. Às vezes a gente olha essa situação no óbvio, né? Naquilo que é óbvio. A gente até olha, como já foi falado aqui, quando a Noemi vai dar umas dicas para ela poder fisgar a Boaz, e a gente talvez vai lá olhar no humano da vida. Só que a gente tem que entender que Deus usa até o humano da vida para poder concluir o seu plano, o seu projeto. Às vezes a gente olha para a nossa vida, para algumas coisas que acontecem, para algumas fatalidades, às vezes até para algumas cabeçadas que a gente deu. E eu quero te dizer uma coisa: com Deus não tem refugo de matéria-prima. Deus, Ele usa tudo para um fim proveitoso, até mesmo as nossas tragédias, até mesmo as nossas misérias. Deus usa tudo para um fim proveitoso. Tudo. É o que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A teia da providência divina é bem complexa. Bem complexa mesmo. Noemi vê a providência divina e percebe que o Senhor cuidou dela o tempo todo, mas isso no fim, tá? Porque no começo, a amargura dela fechou ela completamente para poder enxergar aquilo que Deus faria, ou o que Deus estava fazendo. Na história de Noemi, nós vemos a graça presente, porque é muito interessante, meus amados, que a gente concebe a ideia de que Deus vai trabalhar em nossas vidas apenas se a gente se abre para Ele. Isso é o normal. A gente até fala para as pessoas: dá um voto de confiança, abre o seu coração para Deus trabalhar na sua vida. Mas acontece que na história de Noemi, a gente vê Deus trabalhando na vida dela muito antes dela perceber. Ela estava lá, bicuda, brava, de mal com Deus. E Deus está trabalhando na história dela. O Senhor, Ele cuida de coisas pequenas, assim como Ele cuida de coisas grandes. Ele enxerga e cuida de uma simples viúva de coração amargo, assim como ele cuida de um país todo que se recupera de uma escassez. Porque não foi isso que fez ela correr lá da casa do pão? Deus, ele cuida de uma viúva desgarrada, né? Porque ela deixou a casa do pão em busca do pão, assim como ele cuidou de todo Israel. E esse é o nosso Deus. O Senhor, a gente tem que entender isso, meus amados, porque às vezes a gente não tem esse olhar para isso. E sabe quando que a gente não tem esse olhar para isso? Quando às vezes a gente acha que aquilo que a gente passa é pequeno demais. Ah não, não vou nem falar isso com Deus, porque puxa vida, Deus tem tanta coisa mais urgente para poder cuidar, né? Observe você, quando chega naquela roda aqui no final do culto, às vezes você até quer fazer um pedido de oração. Só que se chega um pedido sério de um câncer, algo muito grande, a gente já fecha a boca e fala, ah, não vou nem falar, porque olha, eu estou sofrendo por isso, o outro ali está passando uma situação tão terrível dessa. Meus amados, Deus, ele cuida do macro, mas ele também cuida do micro. E talvez, eu olhando para o seu problema, é um micro, mas para você isso é um elefante tão grande que está roubando a sua paz, e Deus se importa com você. E você tem que entender isso. Você tem que entender isso. O Senhor, ele fere, mas o Senhor, ele sara as feridas. Olha que coisa. Porque pensa. Lembra de Jó? Quando Jó, ele perde tudo, inclusive a sua família, o que que ele fala no momento seguinte? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome. Tá. Noemi perdeu quem? Marido e filhos. O Senhor fere, o Senhor cuida das feridas. Quem é o dono da vida? É Deus. Ele é o dono da vida. E muito mais importante que a situação financeira é que Noemi, ela foi resgatada do seu estado espiritual deplorável. Às vezes a gente olha e fica fito aqui com a situação financeira, fala, olha que bênção, agora ela está segura até o final da vida dela, na velhice, né? Não, mas a gente tem que entender que o principal que aconteceu aqui foi a situação espiritual dela, que era deplorável. Talvez você estranhe que Obed seja tratado como descendente de Noemi. Afinal, esse bebê não tem o sangue de Noemi. Porque Ruth era a nora, né? No entanto, por casamento, ele era considerado seu descendente, mesmo não tendo o seu sangue. Era como se os filhos que ela teve depois fossem de Malom. Então, diante da história e o contexto, é sim descendente de Noemi. E isso também deve nos ajudar a entender a adoção. Porque nós somos filhos de Abraão pela fé e não pela carne. É o que diz lá Gálatas 3:7. Nós somos filhos de Abraão. Mas peraí, a gente tem o sangue de Abraão? A gente está na linhagem de Abraão? Não, mas a gente é pela fé, não pela carne. Nós que estamos em Cristo, nós somos filhos adotivos de Deus. A gente foi enxertado. Lembra lá? Nós fomos enxertados. E isso não nos torna filhos de segunda classe. Porque filhos adotivos são tão filhos quanto filhos na carne. Então, se a gente faz essa confusão e talvez a gente chegue aqui e parou e falou, opa, está tudo errado. Vamos consertar a linhagem de Jesus. Não, está certo. Está certo. Está tudo sob controle. Então considere Ruth. Ela começou fora da família do pacto, vivendo no paganismo, porque essa era a realidade dela, longe do Deus verdadeiro, porque a gente tem que lembrar que ela era de um outro povo, né? Ela era lá de Moab, então ela não era do povo do pacto. Uma família de Belém foi parar lá na sua terra, Talvez a gente olhe e fale assim, isso foi um acidente. Não, Deus está conduzindo essa história, tá? Deus está conduzindo essa história. Deus, com essa mensagem, inclusive, me quebrou no meio, acerca de algumas convicções minhas. Mas eu não vou entrar nesse mérito para poder ficar aqui só na mensagem. Mas Deus está conduzindo. Então, uma família de Belém vai parar lá na sua terra, e por causa da falta de fé de Elimeleque, é isso que aconteceu. Elimeleque, nossa, a gente vai passar necessidade, vamos para outro lugar em busca do pão. Ela se casou com um homem de Israel, mas que fugiu de Israel. Ainda antes de ter filhos, ficou viúva. Mas nisso tudo, Deus abriu o coração dela para que ela cresce, se tornando uma verdadeira israelita pela fé. E por que que isso é tão verdadeiro? Por causa do pacto que ela faz depois com a sua sogra, aquilo que ela está dizendo ali. A tua terra é minha terra, o teu Deus é o meu Deus. Então, pela fé, ela abraça isso. E Ruth foi com a sogra dela para Belém, deixando a família, e preste atenção nisso, deixando a família, porque lembra lá como que Ruth falou para ela, como Noemi falou para ela? Vocês são novas, volta para a terra de vocês, vocês podem arrumar outro marido e tudo mais, não tem como eu ter um filho ainda, para depois que ele crescer, você se casar com ele, porque essa é a limitação na cabeça do ser humano. Mas ela disse que nada disso. A outra voltou, né? Estávamos até falando isso hoje, né, Ronaldinho? A partir do momento que a outra voltou, o nome dela sumiu da história. Acabou. Olha o privilégio de Ruth. Ela foi junto com Noemi e o nome dela perpetuou na história. Perpetuou por conta da fé dessa mulher. Então, entenda bem. Ela indo com Noemi, ela está queimando pontes que está atrás de si. Ou seja, eu não tenho para onde voltar. A minha vida é junto com a minha sogra, sogrinha amada. A minha vida é junto com a minha sogra. Ficou um tempo assim, viúva, pobre, estrangeira na terra de Judá. Mas como termina a sua história? Boaz é o Goel, um resgatador. A figura que aponta mais claramente para Jesus Cristo. Mas, embora Boaz seja essa figura que aponta para Jesus Cristo, a gente tem que entender que Ruth também tem um tanto de si na sua vida e na sua história que também aponta para Jesus Cristo. Porque é ela que se sacrifica pelo bem de Noemi, disposta a enterrar o seu próprio caminho para o bem de quem talvez nem merecia o seu amor, porque estava tão amarga, tão infeliz com a vida, a ponto de nem estar enxergando aquela que era melhor do que 7 filhos. A cidade reconhece o valor de Ruth, e talvez quando a cidade reconhece, porque a cidade reconheceu muito antes, talvez Noemi ainda não estava reconhecendo. Lembra de Boaz, como a gente já viu? Ele impressionado e deu atenção e cuidou daquela mulher, por quê? Pelo bem que ela estava fazendo para com a sogra dela. Então ela aponta para Cristo como alguém que é capaz de grande amor sacrificial. E é assim que ela aponta para Cristo. Boaz como resgatador, mas ela como um amor sacrificial. Então, eu quero te conduzir agora para ler comigo, nós vamos ler em 2 momentos, a genealogia que aparece lá em Mateus 1, do 1 ao 6, nesse primeiro momento, e depois a gente lê os versículos finais. Mateus 1, do 1 ao 6. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadabe, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou a Davi, e Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Então, meus amados, note quem que era a mãe de Boaz. Raabe. Quem era Raabe? A prostituta que escondeu os espias lá em Jericó. Essa história está lá em Josué 2, e ela foi preservada lá em Josué 6. Então, essa é a mãe de Boaz. Então Raabe casou com o israelita Salmão, e esse não levou em consideração o passado dessa mulher, porque quando aconteceu tudo aquilo lá com Jericó, essa mulher, ela foi para Israel, morar lá em Israel. Então nós podemos pensar que Boaz seria um homem propenso, pela experiência delicada da sua família, a saber que o Senhor resgata pessoas feridas e que restaura pecadores, porque essa é a história dele. Então talvez a gente olhe para Boaz e fale: nossa, que homem piedoso, que homem generoso, olha a formação desse homem, quem que era a mãe dele? Então ele era uma pessoa que era reconciliado com a sua história, ele era reconciliado com o seu passado, e ele tinha muita gratidão a esse passado que fez com que a mãe dele, que era uma improvável, se tornasse uma provável, sendo alguém que entra na genealogia de Jesus Cristo. Olha que privilégio esse. E com isso nós aprendemos que as nossas experiências ruins não são para serem apagadas. Porque às vezes a gente tem tanta vergonha do nosso passado que a gente fala: não, meu passado apagou, não quero mais saber disso. A gente também não pode contar nosso passado, né? Com aquela alegria, né? Então eu já vi testemunhos e testemunhos. Tem gente que está contando o passado e fala: ô filho, você queria mesmo estar aqui hoje? Parece que você tem tanto orgulho do seu passado, um amor tão grande pelo seu passado, né? É isso mesmo que você queria? Como se, ah, eu era feliz e não sabia, né? Então, mas o nosso passado, por mais que seja um passado vergonhoso, ele não é para ser apagado. Não, mas isso deve gravar dentro de nós, de maneira tão grande, a misericórdia e a graça de Deus. Olha da onde que Deus me tirou, da onde que Deus me resgatou. E para que isso? De forma que a gente também tenha misericórdia e graça da vida de outros. Porque às vezes a gente se acha digno de estar onde estamos e até de ser um candidato, né? Um candidato eleito para o reino dos céus, lá para aquele lugar que Jesus foi preparar morada. Ele vai voltar para me buscar. Mas o outro: ah, não, você não é digno disso. Espera aí, gente. Da onde que Deus te tirou? Da onde que Deus te tirou? Isso deve fazer com que a gente tenha misericórdia e graça de outros. Boaz, ele era um belo resgatador. Ele salva aquela família e faz o seu nome grande em Israel, e querendo simplesmente servir ao Senhor, porque é isso que ele vai deixar gravado nos versículos que nós lemos anteriormente. Mas embora Boaz seja o resgatador, o povo fala em Obed como resgatador. Isso é muito interessante lá no versículo 14, que eles não estão falando, ó, Boaz que é o resgatador, eles estão falando Obed o resgatador. Como assim? Talvez haja aqui algum tipo de expectativa messiânica, talvez. Isso é só uma possibilidade. Ou, no mínimo, haveria a expectativa de que o filho de Boaz seria um homem bom que cuidaria dos seus. Então, simplesmente isso. Já que Boaz, ele não era tão garoto assim, tão novinho assim. Se a gente vai ler os comentaristas, eles vão até supor que Boaz, ele bateu com as 10 antes de Noemi. Então vão até ter aqueles que vão trazer essa possibilidade. Então, já pensou se esse garoto, Obed, pai dele morreu, fala: o que meu pai combinou com vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou cuidar só da minha mãe. Você nem é sangue do sangue dela. Entendeu? Então, isso pode ser uma possibilidade. Obed significa servo. E ele se tornou parte da linhagem de Jesus Cristo, o grande servo que sofreu por nós. Isaías 53 vai descrever o servo sofredor. Então, meus amados, esse pequeno livro, Ruth, ele ocupa um lugar muito peculiar, fazendo uma pequena ponte de transição entre o período de juízes e o período dos reis. Então, Ruth está fazendo essa transição. E mesmo sendo tão pequeno, percebamos a sua riqueza teológica em alguns detalhes que eu quero falar para vocês. A providência de Deus em tempos de fome e desespero. Então isso é algo que a gente tem que olhar da riqueza teológica desse livro. Outro ponto. A fidelidade e amor pactual de Deus em prover e chamar seu povo ao arrependimento. Outro ponto. O problema de tomar decisões sem considerar a lei de Deus como Elimeleque. Então, às vezes, a gente mete os pés pelas mãos, né? Olha só como pode sair caro algo do tipo. Outro ponto, o drama do coração pecador, arrependido e amargo, que não encontra alegria no perdão e na paz de Deus. Então, isso é algo para a gente poder notar no livro também. Outro ponto, a questão da seriedade de fazermos votos e juramentos, exemplificado no voto de Ruth. Então, voto é uma coisa tão séria, tão séria, e nem sempre a gente leva com tanta seriedade essa questão do voto. Está lá no casamento, o lugar que a gente mais conhece voto é no casamento, né? Até que a morte os separe. Vira e mexe a gente vê pessoas querendo se separar, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, né? Mas quer se separar. Então olha a seriedade do voto. Outro ponto, a escolha básica acerca de seguir o caminho estreito ou o caminho largo que conduz à perdição. Então todos esses pontos que eu estou falando para vocês, eles amarram com o teor do cânon bíblico sagrado. Outro ponto, aspectos do pacto com Abraão e o envolvimento de gentios para se tornarem verdadeiramente Israel. Então olha só, Israel pela fé. Jesus, se a gente fosse levar o pé da letra, falar, ah, Jesus não é um israelita tão puro assim, porque olha o tanto de situações que entrou, só que a gente vê que essa pureza vem pela fé, e não meramente pela localidade, pela região geográfica, né? Outro ponto, a questão de cuidar do pobre necessitado, no cuidado de Boaz para com Ruth e Noemi. Então isso aqui está presente também. A importância de sermos responsáveis em tudo aquilo que Deus nos dá, mesmo sabendo que Ele é soberano sobre tudo. A necessidade de descanso e proteção de Ruth, e como isso aponta para Jesus Cristo, resgatador da nossa vida. O custo da redenção e a escolha entre fazer um nome para nós mesmos ou buscar fazer o nome dele grande. Porque Boaz, ele podia querer falar, não, eu vou fazer o meu nome só grande. Mas você percebe, até mesmo aqui nessas mulheres falando acerca de Obed, que o nome da família seria grande depois. Você está entendendo? E último ponto que eu quero destacar, a maravilha de como o Senhor cuida de nós, microgerenciando nossas vidas. E tudo isso que eu estou falando para vocês, que a gente enxerga aqui como riqueza teológica, eu estou falando de 3 ou 4 folhas da Bíblia. 3 ou 4 folhas da Bíblia. E o que que isso aqui fica de lição para a gente? Isso deve nos incentivar a ler mais as Escrituras, entendendo que o Antigo Testamento não é uma coleção de fatos curiosos em um passado distante, mas é a revelação de Deus acerca do seu plano da redenção, porque toda a Escritura aponta para Cristo. Então às vezes a gente olha lá, que essa historinha de Ruth tem a ver com isso tudo? Tem tudo a ver, tudo a ver. Às vezes a gente vai para uma página da Bíblia, para alguns versículos, para algum livro e fala, que isso aqui tem a ver? Tem tudo a ver, aqui está o plano da redenção. Deus cuida de cada um de nós, e Ele nos usa para cuidarmos uns dos outros. E Deus não cuida de nós apenas em termos coletivos, mas Ele cuida individualmente de nós, individualmente. Cada ovelha em Cristo está protegida em seu cuidado. O Senhor, Ele conhece a sua solidão, a sua fome, a sua dor, a sua doença, a sua amargura. Ele sabe do diagnóstico que você ainda nem imagina que um dia você vai receber, mas Ele já sabe, Ele já está cuidando. Ele sabe do seu desejo, até mesmo por um companheiro ou companheira. Ele sabe disso. Das suas dificuldades com o cônjuge no casamento, porque a gente sabe que casamento não é fácil, e Deus sabe disso. Dos seus problemas com os seus filhos, Deus sabe disso. Ou do seu desejo de ter um filho, Deus sabe disso, porque Deus sabe de todos os seus caminhos, de tudo. E Deus, Ele tem orquestrado a sua vida e a vida daqueles que vieram antes de si. Ele preparou a sua árvore genealógica para que você estivesse aqui. Você consegue imaginar isso? Puxa vida, a gente não escolhe a família que a gente vem. A gente não escolhe nada disso. Mas Deus, Ele está cuidando de cada um desses pequenos detalhes. Se não fosse a sua avó, se não fosse o seu avô, não teria a sua mãe, não teria o seu pai. Se não fosse o seu pai, se não fosse a sua mãe, não teria você, não teria o seu irmão. E Deus, Ele está cuidando de tudo isso. Ele está cuidando da sua árvore genealógica. A sua história é contada por Ele. Começo, meio e fim. E cada um sob os cuidados de Deus. Deus, Ele está no cuidado de tudo isso. Às vezes a gente vai para a vida como se tudo fosse um acidente. Olha, eu sou um sortudo de estar aqui. Não, meu amado. Deus está conduzindo a sua história. Deus está conduzindo o seu coração. Deus está conduzindo a sua família. Quando consideramos a árvore genealógica do rei Davi, e mesmo a do próprio Jesus Cristo, alguns fatores ficam muito claros, e eu destaco um deles, de que eles todos têm histórias de famílias com as quais poderiam se envergonhar. Todos eles. E a boa notícia é que pecadores podem ser redimidos por Jesus Cristo. É muito interessante que os nossos heróis da Bíblia, talvez eles seriam tios, pensa você nesse seio familiar, que numa mesa de almoço, num domingo, a gente teria vergonha de mencionar o nome deles. A gente teria vergonha. Talvez seriam pessoas que, assim como muitos que na família têm uma ovelha negra, e nem contaria o nome dessa pessoa. Porque olha essa genealogia de Jesus Cristo, gente. E calma aí que a gente só leu metade dela, tá? Tem a outra metade depois. A gente leu até Davi só. Até Davi. Às vezes, olhando para a nossa própria vida, parece que ela é cheia de pontas soltas. Que muita coisa não faz sentido. Mas há eventos que Deus está operando em nós, que talvez só mostrem resultado daqui a algumas gerações. Às vezes a gente vai bater com as 10, igual eu estou usando o termo aqui, e ir embora, sem saber onde isso vai dar. E algumas gerações depois a gente vai ficar sabendo, né? Um dia na glória. Um dia na glória, porque essa é a realidade. Muitas coisas que se passam em nossas vidas vão além da nossa capacidade de compreensão. Só Deus é capaz de ver todas as coisas ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, porque Ele não é limitado ao tempo. A gente não, a gente está preso no nosso tempo, no nosso espaço, com aquilo que está acontecendo nesse momento. A gente não consegue ver um palmo adiante. Mas a gente vê o quanto isso é verdadeiro, porque em Romanos 8, 28 vai dizer que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Embora estejamos vendo essas linhas, esse monte de pontas soltas, não tem refúgio de experiências, de matéria-prima, diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Não tem. Um outro aspecto muito importante a se notar é que o livro de Rute não carrega consigo o brilho dos sinais e maravilhas. A gente gosta, né, de ver na Bíblia os milagres. Você viu algum aqui no livro de Rute? Não tem. Não tem mar se abrindo, não tem multiplicação de peixes, não tem aparição de anjos, não tem uma voz ecoando dos céus, não tem nada disso. Nada disso. E há uma ideia errada em muitas pessoas de que Deus só está no extraordinário. E vemos com esse livro que Deus está até mesmo no ordinário. No ordinário, na sua vida rotineira, na sua semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, poxa vida, estou indo lá todo dia, bateu o cartão, volto para casa, não sei o que lá, a mesma coisa. A gente às vezes até se cansa da nossa rotina, e Deus está até mesmo no ordinário, não é só no extraordinário. Então eu quero concluir, partir para a parte final das minhas considerações final, lendo o restante da genealogia. Mateus 1, agora no versículo 7 em diante. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Meus amados, olha Deus conduzindo a história. É Deus que conduz essa história. Meu amado, você não é um acidente. Você é projeto de Deus. Você é amado do Senhor. E ao segurar um bebê em seus braços, a gente está segurando o futuro. E a cena final do livro de Rute é Noemi segurando Obed em seus braços. O autor de Rute, ele não olha apenas Obed, ele levanta os seus olhos e vê mais além. Ele vê o caminho da redenção, porque dali para frente vem Davi. É muito interessante que a última palavra que está escrita no livro de Rute é qual? Davi. Essa é a última palavra escrita no livro de Rute. E da linhagem de Davi vem quem? Jesus Cristo, o Messias. Ou seja, a mão de Deus cobre a história toda. O livro de Rute quer nos ensinar que o propósito de Deus para a vida do seu povo é conectado com alguma coisa maior do que nós mesmos, muito maior. E assim eu concluo que esse livro não é sobre Rute, não é sobre Noemi, não é sobre Boaz, não é sobre Obed, mas é sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. Muito mais que a falta de pão ou a providência de pão para a casa do pão. Ele é o pão da vida. Ele não apenas arriscou a sua reputação por nós, mas ele se fez maldito na cruz no nosso lugar. Ele é o autêntico resgatador. Independentemente da minha ou da sua história, se nos achegarmos a Cristo, há nele redenção. Há lugar na mesa do banquete. Ele é o caminho da redenção.